Segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024, um tweet do Elon Musk às 7 da noite tirou a humanidade das suas tarefas corriqueiras para parar e ler. Aquelas que podem ser em poucas linhas as mais densas implicações para a espécie humana que possa ter. Ele escreveu: "O primeiro ser humano recebeu um implante da Neuralink ontem e está se recuperando bem. Os resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos neuronais." Esse primeiro implante, chamado de forma bastante apropriada de telepathy, ou telepatia, é parte de um ensaio clínico que a Neuralink já anunciou em 2023, testando o funcionamento do que é chamado de BCI, Brain Computer Interface, em pessoas com quadriplegia devido à lesão na médula espinal, ou esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig. Essa notícia me fez refletir muito. O que isso significa para a humanidade? O que isso significa para mim? O que isso significa para líderes, que são o principal objeto de meus estudos e palestras? Pois bem, após estudar a fundo como funcionam tecnologias como Neuralink, eu entendi de verdade o que isso significa para líderes. E como irás ver, não é o que você imagina. Falaremos disso e muito mais neste episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! Também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre: desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. E se quiser entrar em contato comigo pelo meu site andreaiorio.com, te vejo lá se você tiver interesse em palestras para sua empresa ou até meus cursos e programas para você se tornar um palestrante profissional. Te vejo lá. E um pouco mais sobre nosso protagonista de hoje. O Elon Musk é hoje o homem mais rico do mundo, é um empresário e inventor sul-africano nascido em 71. Conhecido por fundar e liderar várias empresas de tecnologia como a SpaceX, na indústria aeroespacial, Tesla, na indústria automotiva, Neuralink, que é o tema de hoje, e The Boring Company. Como visionário em tecnologia de transporte, energia sustentável e exploração espacial, Musk se tornou uma das figuras, até hoje inclusive, mais influentes, não só no cenário de negócio, mas no cenário popular, pelas suas, tweetadas bastante virais, e também pela sua compra do Twitter e o rebranding para X, né? Então, em particular, o seu trabalho na SpaceX visa tornar os voos espaciais mais acessíveis, com o objetivo de colonizar Marte, enquanto a Tesla foca na transição para veículos elétricos e energia renovável através de baterias. Com o X, ele publicamente anunciou que esta compra seria para poder trazer de volta o free speech, né? o livre discurso para as redes sociais. Agora, neste trecho de um podcast, ele fala exatamente, porém, sobre o que o tema de hoje, o que o Neuralink se trata. Iremos entender por que talvez as implicações para líderes sejam diferentes daquelas que você imaginou. Ouça só.
But ultimately the idea would be to achieve a symbiosis between our biological mind and our kind of digital mind. So we're already kind of a cyborg, if you think of like your phone and your computers as an extension of yourself. Mm-hmm. In fact, like if you leave your phone behind, it's like you have missing limb syndrome. You're like, you know, where did it go, you know? So the phone is a kind of an extension of ourselves, like computer is, the various applications that we use are already an extension of self. So we are already a cyborg. It's just that the interface is with our eyes and our fingers.
Yeah.
That interface, especially output, the rate at which we can type words into a phone or a computer, just it's very slow.
Mas, em última análise, a ideia seria alcançar algum tipo de simbiose entre nossa mente biológica e nossa mente digital. Já somos meio que um ciborgue. Se você pensar no seu telefone, no seu computador como uma extensão de si mesmo, se você esquecer o seu telefone, é como se você tivesse a síndrome do membro fantasma. Você fica tipo, onde ele foi? Então, o telefone é meio que uma extensão de si mesmo. Um computador é. As diversas aplicações que usamos já são extensões de nós mesmos. Então, já somos ciborgues. Só que as interfaces são com nossos olhos e nossos dedos. E essa interface, especialmente a de saída, a velocidade em que podemos digitar nossas palavras em um telefone ou um computador é simplesmente muito lenta. Vamos começar por esta frase do Elon Musk, esta lentidão que ele descreve ser entre o nosso pensamento e a nossa comunicação, sendo que no meio tem muita fricção, muito dígito e coisas do tipo. Vamos ver qual que é a ideia fundamental da Neuralink. A ideia é interceptar os sinais neurais do cérebro para mover os membros e, em seguida, retransmitir esse sinal para outras partes do corpo. Esse é o momento da Neuralink Now. Né? De agora, para que o paciente possa controlar seus membros novamente. A Neuralink obteve aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA dos Estados Unidos, para o teste médico em 2023, mas o Elon Musk quer ir muito além disso, construindo o que ele chamou de dispositivo de entrada e saída generalizado que poderia se conectar a todos os aspectos de seu cérebro. Em outras palavras, algo que todos poderiam usar para conectar suas mentes diretamente ao mundo digital. Isso é considerado ficção científica pelos padrões de tecnologia da computação atual. Mas quando Musk anunciou o Neuralink pela primeira vez, ele foi além. Ele flertou com a ideia de enviar mensagens diretamente para a mente de uma outra pessoa. O que ele chama de telepatia consensual. Ele chamou isso em 2017. E seu objetivo final com o Neuralink é uma interface completa cérebro-máquina onde podemos alcançar uma espécie de simbiose com a inteligência artificial. Agora, não esperem isso tão rapidamente, porém existem enormes barreiras a serem superadas pela Neuralink. E além dos desafios técnicos, tem obviamente um grande desafio com o público. É muito mais fácil obter aprovação, por exemplo, da FDA para estudos médicos em pessoas cujos problemas de saúde não tenham sinais de melhora, do que de persuadir pessoas saudáveis a implantar o produto dentro de seus corpos, se elas não tiverem nada para resolver. Pense bem, a telepatia parece legal. Mas não há como ignorar o fato que um implante da Neuralink substitui uma parte do seu crânio, tá? E tê-lo instalado será muito mais invasivo do que um dentista tirando uma cárie. A Neuralink, inclusive, teve vários problemas com infecções e parafusos de fricção de implantes soltos em testes em macacos, o que atraiu críticas de ativistas pelos direitos de animais. E essas dificuldades de alcançar a maturidade, porém, não significam que já hoje, mesmo que distantes de uma possível maturidade da tecnologia, nos façamos muitas perguntas. Primeiramente, qual será o impacto disso na espécie humana? Irá aprimorá-la e torná-la uma superinteligência? Ou irá nos tornar dependentes de uma inteligência artificial ao ponto que nossa inteligência humana irá sumir diante do tamanho poder computacional da inteligência artificial? E também, nossas habilidades socioemocionais, nossos soft skills, irão continuar existindo ou irão também sucumbir à lógica dos algoritmos? Se formos contextualizar os questionamentos para lideranças nas empresas, é isso que surgem outros dilemas. Por exemplo, se um líder hoje é medido por seu conhecimento, inteligência, raciocínio lógico e experiência, ao implantarmos um chip que terá tudo isso de forma exponencial, significa que todos podemos ser líderes? Talvez que a diferenciação em termos de melhor liderança nascerá de quando podemos investir em aprimorar nosso próprio chip ou pelo desenvolvimento de habilidades que, por enquanto, não podem ser replicadas pelo Neuralink. Calma. Eu acho essas perguntas fundamentais e são, de fato, mas precisamos entender melhor o que essas Brain-Computer Interfaces, ou BCIs, fazem realmente. Iremos entender que talvez algumas dessas perguntas sejam um pouco além demais. As BCIs geralmente envolvem a aquisição de sinais elétricos do cérebro e fazem sua interpretação e as transformam em ações. Essa tecnologia pode ser potencialmente utilizada numa ampla gama de aplicações, com foco atual sendo na área de saúde e usos médicos, mas obviamente poderão ser utilizadas nos negócios. Para começar, elas auxiliam em, primeiro, controlar a tecnologia com a mente. As BCIs já demonstraram a capacidade de ajudar indivíduos a controlar a tecnologia com seus pensamentos, permitindo que pacientes paralisados controlem seu braço robótico ou movam um cursor. Tudo bem, até aqui é o que já sabemos que está, por enquanto, nesse teste funcionando. A segunda parte é a regulação do humor. O Musk, inclusive, sempre sustentou que a Neuralink poderia ser usada para ajudar indivíduos a regular seu humor e hormônios, uma possibilidade bem dentro das capacidades potenciais que os pesquisadores enxergam para tecnologias de BCI. Então atenção, Metanoia Lovers. Na sua grande predominância, as BCIs não mudam nosso cérebro, não mudam nossa inteligência. A Neuralink não vai nos tornar seres super inteligentes. Não muda a nossa forma de pensar, mas permite ao nosso cérebro e a nossa forma de pensar impactar a tecnologia. Ou seja, né, ou até, como descrito acima, nossos sentimentos. E por isso, ou seja, temos que entender o fluxo. É nossa cabeça controlando a tecnologia, não é a tecnologia controlando a nossa cabeça, mesmo que tenha experimentos nesse segundo sentido, mas ainda é muito longe. Vamos então analisar um pouquinho mais em detalhe as implicações para líderes. Para começar, certamente as BCIs poderão maximizar nossa produtividade como líder, pois irão tirar toda a fricção entre nossa tomada de decisão e a materialização delas. Explico melhor. Se através de um chip no meu cérebro eu conseguir transmitir o que eu estiver pensando para uma ferramenta de inteligência artificial generativa de slides no PowerPoint, por exemplo, conseguirei a apresentação do novo projeto mais importante do ano em questões de segundo. Ou um memorando interno sobre os novos valores das empresas poderá ser, entre aspas, ditado de forma instantânea de nosso cérebro para o chat GPT. Mesmo que isso faça com que o risco de centralização da tomada de decisão por parte de líderes, pois isso torna-se um reflexo de pensamento de líderes apenas e não do esforço colaborativo de times, aumente, não pode ser subestimado o impacto incrível que isso possa ter na redução de fricção e na rapidez de produção de novos conteúdos vindo diretamente de nossas ondas cerebrais. Segundo, irão certamente permitir que a comunicação melhore e seja também melhor entendida. Porque as BCIs poderão ajudar líderes a entender melhor as reações emocionais de suas equipes, lendo sinais neurais que indicam estados emocionais. Isso pode aprimorar a empatia e a capacidade de respostas dos líderes, permitindo uma comunicação muito mais eficaz e sensível. Agora, num futuro mais distante, as BCIs poderão permitir formas de comunicação baseada diretamente na atividade cerebral, ultrapassando as barreiras de linguagem verbal e não verbal. Isso poderia levar a uma comunicação mais direta e clara, onde intenções e pensamentos são compartilhados sem ambiguidade, melhorando a clareza e a eficiência da comunicação em ambientes de trabalho. Terceiro, na parte de desenvolvimento de novas competências e conhecimentos, as BCIs irão transformar a liderança. BCIs podem monitorar a atividade cerebral durante sessões de treinamento, fornecendo um feedback imediato sobre o estado de mente do participante. Isso pode ajudar a otimizar técnicas de concentração, ajudando as abordagens de treinamento. É também chave na parte de treinamento personalizado. BCIs podem monitorar a atividade cerebral durante sessões de treinamento, fornecendo feedback imediato sobre o estado mental do participante. Isso pode ajudar a otimizar técnicas de relaxamento, concentração e resolução de problemas, ajustando as abordagens de treinamento para melhorar o aprendizado e a retenção de informações. Também, quarto ponto, que na medida que realmente conseguiremos também controlar nossas emoções e regular nossos humores, BCIs poderão obter insights sobre o processo de pensamento e seus estados emocionais, ajudando você a reconhecer quando estão mais aptos a tomar decisões críticas ou se tem que refletir ou pausas, até para evitar burnout. Então, de forma resumida, pelo menos em quatro frentes, as implantes como o Neuralink ou as BCIs irão ajudar os líderes, mesmo que não necessariamente da forma que imaginamos, tornando-os líderes. Né? Então a gente imagina tornando os líderes em robôs omniscientes. Não é isso. As frentes de melhora são, primeiro, maximizando eficiência e produtividade. Segundo, melhorando nossa comunicação. Terceiro, facilitando o desenvolvimento de competências e conhecimento. E por fim, permitindo tomar melhores decisões, levando em conta nosso estado emocional. Agora, mesmo que eu tenha falado que em sua predominância as BCIs apenas respondem a nossas ondas neurais, existem experimentos e perspectivas futuras de que isso possa ser ao revés também. As BCIs também podem ser utilizadas para influenciar ou modificar a atividade cerebral, embora esse aspecto seja mais complexo e envolva uma variedade de técnicas. Isso é geralmente alcançado através de métodos como neurofeedback ou estimulação magnética transcraniana, EMT. Neurofeedback permite que indivíduos aprendam a modificar suas ondas cerebrais ou padrões de atividades neurais através de feedbacks fornecidos pelos sistemas de BCI. Essa técnica é muito utilizada hoje para fins terapêuticos, como gestão de TDAH, depressão, ansiedade, e podem ajudar a produzir padrões de atividade cerebral associados à calma e foco. A partir da estimulação magnética transcraniana e tecnologias semelhantes, como estimulação transcraniana por corrente direta, podem influenciar diretamente a atividade neural em regiões específicas do cérebro. Esses métodos são usados tanto para pesquisa quanto para propósitos clínicos, incluso tratamentos de depressão, melhora de habilidades cognitivas, ou até mesmo para estudar a função e conectividade cerebral. Isso ainda tem muito tempo para frente. Então, por isso, vamos focar no que nos espera no médio prazo. Tem uma possibilidade que, na medida que a tecnologia amadurecer, de ser mais eficientes e produtivos, comunicarmos melhor, aprender melhor e tornar melhores decisões, mas nós ainda não estamos falando de uma substituição cognitiva ou de um upgrade de inteligência, como vejo muitos pelas redes sociais e na opinião pública. Isso é fundamental para entendermos, para não interpretar de forma errada as notícias da Neuralink e acreditarmos que a espécie humana esteja mudando mais profundamente do que, de fato, está. Isso tudo é muito importante. E quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação. É só entrar em contato pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram, @andreaiorio_keynotes, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, do qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados. E você gostou desse episódio? Tira um print, me marca no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio do Metanoia Lab.